Alegria estar aqui novamente, até um final de semana de muito calor, né? Não sei nem a previsão do tempo aí para a cidade nesse final de semana, mas imagino que vamos ter um sol calor aí na região. Então, alegria estar aqui com você, Oswaldo, agradecer aqui ao Marcelo que nos acompanha, o Zé Bolinha também, deixar um abraço a todos os amigos na cidade que acompanham a gente. E eu tenho a oportunidade mesmo. É a primeira entrevista. Eu fui reeleito deputado federal. As pessoas sabem, eu participei do governo Ratinho, retornei à Câmara Federal. E o governador, então, me pediu para que eu novamente concluísse a missão. Nós iniciamos uma missão de transformação na infraestrutura do Estado, primeiro dando credibilidade a uma secretaria que estava na polícia e colocando projetos em execução que há décadas eram aguardados pela população. Então ele me pediu que a gente possa concluir e eu tenho esta semana ainda compromisso em Brasília e até para te ser muito claro, eu só não assumi ainda, Oswaldo, a secretaria, e eu disse isso ao governador porque eu estive com o Renan na quarta-feira. Nós vamos falar sobre isso. Eu estive com o ministro, eu estive ao lado do Ratinho. E foi o ministro que pediu para vir na sexta-feira, mas já falaremos sobre isso. E eu disse ao governador: olha, governador, eu vou precisar só de mais uns dias para que eu possa assumir oficialmente, pelo seguinte motivo, Oswaldo, que você já deu aqui na rádio. Eu sou um dos signatários da CPMI, dos atos do dia 8, porque acredito que tem que se esclarecer mesmo, inclusive punir aqueles que cometeram os crimes e quebraram a Praça dos Três Poderes, mas tem alguns assuntos que precisam ser esclarecidos. E eu coloquei a minha assinatura na CPMI. E ela alcançou o número mínimo de deputados e senadores para ser instalada. Então ela foi protocolada essa semana, mas ainda não foi instalada. Se eu volto agora para a secretaria nesta semana, a minha assinatura cai. E se ela cai, cai a CPI. E aí o que as pessoas vão dizer em Bandeirantes? Que eu me vendi, ou que eu retirei a assinatura. E
E
eu
é isso que
sou
eu
o
não quero
homem
deixar claro,
de
né?
uma palavra. Se eu coloquei a minha assinatura, eu falei: governador, eu vou colocar minha assinatura, no momento que a CPMI for instalada, daí já não é necessária, minha assinatura está garantida. E ele falou o seguinte para mim: é verdade. Primeiro a honra, eu vou honrar a minha assinatura. Então eu pedi a ele mais alguns dias, isso deve acontecer nesta semana agora, a instalação dela. E, enfim, aí a investigação acontece e eu espero que haja punição para todos. Então, por isso que eu ainda oficialmente, eles
Não
colocaram o
assumiu.
meu nome no Diário Oficial e eu pedi que fosse cancelado para uma alteração da data próxima da próxima
E vai
semana.
continuar na infraestrutura mesmo, né,
Sim, eu estou na
deputado?
infraestrutura, ela é uma secretaria grande, ela tem Porto de Paranaguá, os portos do Paraná, né, de Antonina também. Você tem a Ferroeste, que é a ferrovia, que é o maior projeto hoje do governo, para também cortar o Estado nos trilhos. Tem os aeroportos, inclusive ontem nós estávamos trabalhando nisso, e eu fiz aqui uma vistoria no aeroporto de Cornélio Procópio, porque eu determinei a sinalização dele, então ele tem balizamento noturno.
Sim,
Eu
agora inaugurou
recuperei a
esses dias.
pista e coloquei balizamento. Tem gente que
Ficou
fala
muito
assim,
bom, diga-se de
isso.
passagem.
Aí eu determinei isso. E tem gente que pode estar me ouvindo e fala assim: mas eu não uso aeroporto, não tenho avião. Só que é o seguinte: espero que você não precise, mas se a UTI aérea tiver que
Descer
descer
aí.
aqui ontem à noite, ela desce. Então, se tiver que fazer um transplante de órgãos, se precisar transportar alguém e levar, o
Eu
aeroporto
preciso.
está em condição para que a região tenha atendimento 24 horas. Então, é por isso que eu coloquei. Então, ontem eu fiz uma vistoria, tive lá com o prefeito, a mim, e até a gente estava falando um pouco sobre o UTFPR, e eu estou investindo aqui no IFPR também para a região. E eu tenho agora um compromisso, eu quero verificar a obra aqui do santuário, né? Uma obra também importante, tem adequação de passarela, me parece que já está bem adiantado.
Praticamente já estamos no término, né? Da passarela, também do
Do
contorno ali.
contorno também, eu sei que é um transtorno, porque você tem o trânsito fechado por alguns dias, semanas, mas espero que a gente possa entregar o mais rápido possível. E, claro, conversar com a população, com as lideranças, sobre novos investimentos. E entre eles nós temos a discussão, porque corta a nossa cidade, que é a rodovia federal, através da concessão que está indo a leilão agora e que é o assunto, inclusive, da semana, né? Foi o assunto que ontem era a pauta no estado do Paraná. Então é isso. Nós temos um grande trabalho, não é fácil, porque é complexo. O nosso estado é um país, na verdade, né? Tem dimensões, são 12 mil quilômetros de rodovia e tem um trabalho grande. Mas nós estamos com muitas obras no estado. Eu toquei 7 bilhões e meio em obras pelo estado do Paraná. Não tem um apontamento do Ministério Público de malversação de dinheiro público. E eu acho que essa é a maior obra que eu deixo. O maior legado é de usar bem o dinheiro do povo. Então você não tem nenhuma denúncia de que foi feito algo errado com o dinheiro da população. E a gente colocou pontes, viadutos, duplicações em inúmeras regiões nos quatro cantos do estado, mas precisa fazer muita coisa. E o assunto que a gente volta, tenho vários assuntos importantes. Eu tenho a ponte de Guaratuba, assim como eu fiz a ponte Brasil-Paraguai, ela está 99% concluída. Nós vamos fazer ponte de Guaratuba. O amigo aqui da Cabiúna vai passar pela ponte de Guaratuba. É um símbolo de um novo Paraná. Porque ao longo de 50 anos as pessoas dizem, isso aí não vai sair. Não vai sair, não vai sair, não vão fazer. Vamos fazer.
Ele é um compromisso de honra agora, né? Sim. Vamos falar bem a verdade. Né?
Eu trabalhei 4 anos junto ao Ministério Público, junto à Justiça, mostrando, comprovando, atualizando, alterando, que a gente possa contemplar meio ambiente e infraestrutura. Não tem nada pior do que o óleo da balsa caindo na Baía de Guaratuba. A ponte, do ponto de vista também do meio ambiente, é necessária. Então, essa é uma das obras, mas tem muitas outras. E a finalização desse processo que envolve o leilão de rodovias, que é o pedágio. Nós tínhamos um contrato, que foi um contrato difícil para o povo paranaense, por isso que tinha que ser concluído. Ele foi uma ferida, e por ser uma ferida, com toda razão, a população, sempre que fala desse assunto, as pessoas ficam arrepiadas. E os políticos usaram isso ao longo de todas as eleições, falando exatamente isso. Como é um assunto que machuca, então sempre tem um salvador ou tem alguém dizendo algo sobre o pedágio para tentar ganhar votos em período eleitoral. E o governador Ratinho não o fez. Oswaldo, ele não o fez. Você não viu o governador utilizando
isso aí, né?
Agora, nós tínhamos que encerrar? Tínhamos. Mas por que vocês não encerraram e não começaram um novo, então? Por que ficou aberto? Porque nós tivemos aqui, a Cabiúna relatou, uma pandemia. Era proibido fazer, inclusive, reuniões com mais de 20 pessoas. Tinha uma determinação. Nós não tínhamos como fazer audiência pública. Eu não podia vir aqui falar com você, falar com os ouvintes. A partir do momento que isso se encerrou, foi apresentado o modelo, na época, então, com o ministro Tarcísio, que virou o governador do estado de São Paulo. E nós mostramos a ele, já brigamos muito com ele, que fosse o modelo que o governador queria. Menor preço, obras, transparência. E aí, claro que esse é um assunto complexo, que vai desde aquele que não quer ter um contrato desse, até aqueles que querem o mais rápido possível e queriam, inclusive, que a gente prorrogasse aquele mesmo contrato que foi lesivo ao povo paranaense. Nesse equilíbrio, o que eu posso te dizer? Existe um modelo que agora foi finalizado, onde nós apresentamos que vai vencer o leilão a empresa que der o menor preço. Mas também, não basta que seja só o menor preço, porque existiu no passado leilões onde a empresa dava o menor preço, mas depois não fazia obra. Enrolava 2, 3, 5 anos, depois de 5 anos devolvia a concessão alegando que não tinha feito as obras justamente por isso. Então você tem que ter o menor preço e a empresa que der o menor preço tem que dar um seguro para o usuário. É esse seguro que fica depositado no contrato. Se ele não fizer a obra, ele tiver que devolver esse dinheiro, faz a obra.
Ontem a rede paranaense apresentou um cronograma diferente daquilo que foi apresentado antes, que vocês apresentaram na semana passada, no dia 1º, lá em Brasília. Deu ali a situação, o exemplo, né, que quanto teria que desembolsar a empresa que fosse participar, No primeiro, ela chegaria até a 2,520 bilhões. Dessa feita, se mudou bastante, caiu bastante e até 13% não se tem isso. Como é que é isso aí, esse desconto?
Entendi.
Como é que é feita essa discussão desse pagamento, desse chamado aporte aí?
Sim.
Como é que, nesse novo que vocês colocaram na semana passada?
É porque foi o seguinte,
pro governo federal, na verdade,
nós queríamos um valor menor.
Uhum.
Essa proposta que ontem foi apresentada, eu inclusive passei a jornalista, era a proposta que nós demos ao ministro Tarcísio. E o ministro Tarcísio, ele fez uma ponderação de que ele queria um investimento maior para garantir que empresas que tenham capacidade de fazer a obra, só esse lote tem que ter 20 bilhões de reais em obras. Então não é qualquer empresa, não é qualquer um que faz. São empresas que têm capacidade de fazer duplicação, viaduto, contorno e todas as obras que precisam. Nós apresentamos esta curva menor para que o desconto seja maior e que a curva não impeça alguém de dar o desconto. A pessoa, a empresa, só não vai dar um desconto maior se ela calcular que aquela tarifa não paga a obra. Não é o aporte que está impedindo, mas o aporte tem que ficar depositado. Caso ela não faça, tem dinheiro no contrato. Então ela perde o dinheiro. O dinheiro não é outorga para governo, ela não pega esse dinheiro de volta. Não, esse dinheiro pertence ao contrato. Nós apresentamos ao ministro Renan que poderíamos ter um desconto maior se esse seguro, esse aporte, não fosse tão alto. E ele disse, concordo. Também concordo. E nós fizemos, então, um valor que teve uma alteração, que foi apresentado ontem, e por isso mesmo o governador avançou nas tratativas e disse, olha, se o desconto for grande e a garantia das obras acontecer, eu vou assinar aqui a delegação das rodovias, então, ao governo federal. Foi isso que aconteceu nessa semana. O ministro pediu, governador, então eu vou lá sexta-feira assinar. Ele falou, estarei recebendo. Aí, por algum motivo, ele não pôde vir. Acredito que ele, nos próximos dias, vai declarar que ele tem um modelo que garante o menor preço e vai mandar para a Bolsa de Valores, para, na batida do martelo, ter uma empresa que possa tocar com responsabilidade e com preço justo para a população.
Agora, passando disso aí, qual é a diferença daquilo que a equipe de deputados do ano passado relatou, fizeram e trabalharam, andaram o estado todo fazendo, enfim, essa comissão, foi assim elaborada, aquela coisa toda. Qual é a diferença dessa proposta da comissão com a proposta do governo?
Sabe, Oswaldo, todos que falam desse assunto têm o mesmo objetivo. Às vezes as pessoas imaginam assim, ah, a oposição está brigando.
Não.
O que que o Oswaldo quer? O que, que o cidadão da Cabiúna que está ouvindo quer?
Nossa, só o que eu falei para o Romanelli ontem. O que nós queremos? Larga mão 5 anos sem pedágio para nós.
Então, assim,
aí não tem investimento.
O que todos querem? Na verdade, primeiro, se eu puder não pagar, é melhor.
Mas claro que... Mas aí não tem quem como quem arrume.
Só que isso não acontece no Brasil. Se você for no Japão, tem.
Sim.
Se você for na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, no Egito, em qualquer país, tem a cobrança para uma qualidade de rodovia. Então, primeiro, claro, eu não gostaria que tivesse, cidadão, olha, eu prefiro não pagar, já pagar tanta coisa. Mas, então, tem que ter uma empresa que cuide, que administre, que tenha guincho, que tenha ambulância, que possa dar atendimento 24 horas, que se o teu pneu furar, se você sofrer um acidente, tem pessoas para atender, que a sinalização é adequada. Então, tá, nós queremos, então, pagar o justo. Qual o valor justo? É aquele que você paga pelo aquilo que você recebe. Você não pode pagar um pedágio e não receber a duplicação. Por que que a população é indignada com esse assunto? Porque ela pagou e não recebeu. Esse assunto, ele não existe em São Paulo. Você acredita que em São Paulo, eles não discutem isso nas rádios? Já viu alguma rádio de São Paulo falar assim, agora vamos discutir de pedágio? Não existe esse assunto lá. Porque a população paga, alguns não gostam, mas eles viram que duplicou. Que ficou com qualidade.
Mas então, parece o preço justo.
Isso,
né,
então.
Não como o nosso. Que
exato.
Tá um absurdo,
agora, como
né?
é que você vai ter justiça se você pagou e a 277 não duplicou para Foz do Iguaçu? Uhum. Não teve a duplicação. Então, todo momento, claro, aqui não teve a duplicação. Então, sempre que você fala esse assunto, roubalheira, bandidos, isso aí é mais uma...
Aqui então... enganaram tanta gente que falavam que no projeto original tinha duplicação até o Lins, na verdade não tinha.
Não,
isso na época de Jaime Lerner ainda.
Sim, não, mas tinha. Só que no primeiro momento que ele abaixou metade da tarifa, caiu. Então, naquela primeira eleição, da reeleição dele, ele já tirou as obras.
Sim.
Então, não tem segredo. Quando alguém vem com uma tarifa milagrosa, não existe. Você não consegue ter um produto de qualidade com um preço ínfimo. Você tem que ter um preço justo. E é isso que acontece. Só que alguns destoam da seguinte forma. Alguns parlamentares, eles indicaram o seguinte, que o modelo deles, para ser mais barato, era um modelo que não tem obra. Só tapa buraco. Então, eles queriam fazer um leilão onde a empresa corta o mato e tapa o buraco. E cobra um valor de 5, 7 reais. É isso que eles queriam. E o governador falou, não. Então fica do jeito que está. Então não cobre. Se você vai cobrar, você vai cobrar por uma qualidade de duplicação que vai bater em São Paulo, que vai melhorar o polo industrial aqui da região, que vai transformar a educação, porque é a infraestrutura que movimenta tudo isso. A região, principalmente nossa, depende da infraestrutura para se desenvolver. Então ficou só esse embate. Na eleição do ano passado, alguns parlamentares levaram ao presidente Lula que aqui seria tapa-buraco. E o governador falou assim, por isso que ele chamou o pedágio caipira, não quero. Não é que ele estava ofendendo. Esse é o modo que fala quando não tem nenhuma obra. E o governador falou, eu quero que duplica 277, quero todas as duplicações com segurança e obras, os viadutos tem que ter, os contornos, em Curitiba tem que ter contorno. Então, isso foi falado. Agora, o preço tem que ser justo. Mas mesmo aqueles que falaram que não precisava ter obra, eles já recuaram. É, realmente, como é que o Paraná vai ficar mais 30 anos e não vai ter duplicação da 277? Não vai ter? Porque daí o contrato só fala que vai tapar o buraco. Então, o Ministério está dizendo o seguinte, não, esse modelo não dá. Tem que ter obras, mas vamos ver uma forma que a obra garanta a obra e que a tarifa seja correta. O governador tem tratado com muito respeito todos. Você não viu ele agredir ninguém, você nunca viu ele agredir as pessoas... que discordam, que não concordam. O ministro, ele não pôde vir ontem, mas ele virá nos próximos dias. Você vai dar essa notícia na cabine. Ele virá e vai mostrar. Olha, está aqui o modelo e nós vamos fazer na Bolsa de Valores. Quanto é que vai ser o preço? Vai ser aquele menor que alguém der no lance da transparência da Bolsa. Esses lotes que estão sendo anunciados, eles já vão para a Bolsa com um preço menor do que era há 2 anos atrás.
É bom agora o 1 e o 2, né? E nós estamos no 2, né? Aqui é a nossa região, entre um 2, né?
Sim.
Lá de um, 2, não falha a memória, né? E pega vem do litoral, passa para aqui, para Ponta Grossa, vem até Ourinhos, né? E Ourinhos a Cornélio Procópio.
Eu tenho aqui a relação de cidades, vou passar para você. Mas assim, foram incluídas, né? As pessoas dizem, ué, mas por que tem novas praças? Não tem nenhuma praça nova em rodovia que já existia no anel. As praças novas são em rodovias que não haviam. Por exemplo, a cidade de Cianorte, por exemplo, tem uma rodovia chamada 323, que é como a nossa aqui, tem muito movimento. E o sonho deles é que eles possam duplicar, ter contorno, ter viaduto, porque eles vão se desenvolver. Então, eles pediram para incluir. Não tem praça nova na 277. Não tem praça nova aqui na... A nossa aqui é 369. Não tem praça nova. Aonde é que tem praça nova? Onde entraram novas rodovias, porque a população do Sudoeste. O Sudoeste falou o seguinte, aqui nós temos proteína animal. Nós estamos crescendo. Então, nós queremos também entrar no anel. Porque, claro, onde tem anel, tem desenvolvimento, gira economia. E eles pedindo para incluir. Então, você não tem nada novo, não tem pegadinha. Ah, eles vão abaixar o preço, mas aumenta a praça. Não, não é verdade isso. Porque a praça é porque tem mais quilômetros. A 092. A 092, que vai bater em Jacarezinho. Ela vem a Joaquim Távora, Siqueira Campos, Venceslau Brás, Jaguaraí, Araputi, por exemplo. Aquela é um corredor. Aquele é um corredor, né? Não é a Transbrasiliana que eu estou falando. Estou falando do corredor da 092. Essa é uma rodovia que tem mais caminhões do que muita rodovia federal. Então, a população diz, essa rodovia tá no limite. Ela tem que ser toda duplicada. Então, ela foi incluída. Então, a gente tem falado com muita transparência, muita verdade. Não é fácil falar, porque sempre vai vir um comentário. Tem um horror, uma roubalheira, tem uma malandragem, sacanagem.
Agora, dentro desse projeto, no, desse projeto que está para se fazer aí, né, que vai a leilão, aqui para nós o benefício seria aqui, na, no, aqui no Trevo, né, Bandeirantes, na, indo para Batiá, nós teremos ali, né? Teremos um passarela, aquela coisa toda.
É, não, você terá vários benefícios, não há nenhuma passagem mais em nível.
Assim, né?
Então, por exemplo, os trevos que nós temos de acesso aqui são perigosos.
Sim.
Ontem à noite, eu estava aqui chegando ontem à noite com chuva pesada. Não é fácil. Então, todos os trevos são feitos em viadutos ou trincheiras. Não tem mais trevo em nível.
E a gente aqui também tem uma preocupação maior, porque o distrito industrial vai ser ali do lado do trevo. Né? Tem isso também, né?
Sim.
Você já vai passar uma... Você pega uma área de 10 mil metros ali, de grande... E um distrito industrial do lado de um trevo né, tem que ser um trevo muito bem feito, né?
E será.
Uma passarela muito bem feita.
Mas eu já vou dizer aqui a administração. Qual é o tamanho do distrito? 10 mil? Você falou 10 mil?
Quanto que é o terreno ali? Eu não me recordo. 10 alqueires. 10 alqueires ali. São 10 alqueires ali.
Podem projetar novos distritos para Bandeirantes. Porque a duplicação aqui... E a garantia dessas obras de infraestrutura que vão acontecer aqui, isso no período de 7 anos.
Sim.
Por quê? No primeiro ano entram projetos, já tem que fazer toda a manutenção, sinalização, adequação. Segundo ano pede o licenciamento ambiental e tem que fazer todas as obras. As pessoas dizem, por que do terceiro ano? Porque você tem que fazer o projeto executivo, tem que fazer o licenciamento. E daí, do terceiro até o sétimo, tem que fazer em 4 anos todas as obras.
Agora, deputado, a situação hoje da nossa região, a gente tem um privilégio grande, vamos dizer. Eu acho que a nossa região passou da hora de crescer, né? E nós temos um aporte muito grande de secretários. Apesar de uns não aceitarem, olha, porque tem lá deputados de Ponta Grossa, 2, que é o seu caso, seu sermão, e tem outros de outros estados, de outros municípios, e nós, Londrina, para cá, não temos ninguém. Só que nós temos que ter a intenção de que nós temos um deputado que é secretário, que tem uma relação ótima com Bandeirantes, é o seu caso. Nós temos o secretário da Agricultura, que tem uma paixão muito grande por Bandeirantes e a nossa região, que a gente não pode deixar de relatar. Nós temos um secretário de Educação que tem uma visão mais ampla para a nossa região também, que a gente não pode descartar. Nós temos aí vários outros secretários que estão eminentemente trabalhando a nossa região, todo dia, toda hora. Nós temos o Márcio Nunes, que estudou muito tempo aqui, é do turismo. Então nós temos o desenvolvimento na nossa mão. Falta agora é botar em prática isso, porque não adianta o pessoal ficar reclamando. Ah, só tem de outro lado, daqui de Londrina para cá não tem. Só que nós temos a força desse deputado e o compromisso de vocês, porque a gente vê, o senhor está praticamente cada 15, 20 dias, está aqui em Bandeirantes.
Sim.
Então, quer dizer, uma oportunidade, só para concluir, que ontem eu falava com o nosso grande Edmar, que vai ser agora dia 20, o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, municipalista, e também com a mim, que estava aqui ontem, que nós temos um privilégio. Nós podemos não ter secretários da nossa região, mas nós temos o privilégio de ter esses deputados comprometidos com a nossa região e praticamente cada 10, 15 dias tem um secretário aqui na nossa cidade, na nossa região. E lembrando também do secretário Beto Preto, que volta também agora.
Claro que toda a região sempre defende uma participação. Sim. E isso é necessário e é legítimo. Agora, mais do que uma pessoa morar, ela ter compromisso.
Sim.
Muitos não conheciam sequer o meu nome. E até duvidavam que nós íamos fazer as alterações viárias que fizemos aqui. Por exemplo, em Bandeirantes, que eram prometidas há muitos e muitos anos. Eu fiz recuperação de estradas aqui, que também estavam há mais de 10 anos aguardando. Nós fizemos aqui um projeto de pavimentação do município. O maior programa de pavimentação das ruas que foram feitas nos últimos anos foram com recursos que eu aportei. E mesmo em Londrina, você tinha lá um viaduto Bratislava, 40 anos aguardando. Estou seguindo a duplicação, inclusive, que vai chegar até Mauá da Serra, ou seja, nós estamos fazendo lá... A rodovia duplicada até Londrina, em toda a sua extensão. Nós estamos fazendo agora o viaduto da PUC. E todas as cidades, sejam pequenos municípios, médios ou grandes municípios, têm uma obra do estado do Paraná. Então a gente procurou também prestigiar, valorizar. Claro que eu dependo muito de projetos, prefeitos que executem projetos, que corram atrás também.
Aí nós entramos na... É a falta de projeto, porque hoje a maioria das prefeituras não tem projeto. Ah, não adianta falar, não, nós temos dinheiro, mas não tem projeto. Então, não tem uma equipe.
Quando você tem um bom projeto, eu disse ao Amin, eu preciso de um projeto aqui do aeroporto. Esse aeroporto tem que funcionar 24 horas para poder ter atendimento médico. Ele me deu o projeto, a obra está executada. Então, assim tem sido com as administrações que se empenham no projeto.
E trabalham na terceirização desses projetos, porque a terceirização hoje é um negócio, é o público-privado que tem que prevalecer hoje, né?
Sim. Mas eu estou me colocando à disposição, eu voltarei nos próximos dias aqui também ao município, junto com o governador, nós teremos anúncios, tem obras importantes também que Sim. o governador estará fazendo aqui na região, e certamente novos projetos, novos objetivos. Quando eu cheguei, nós tínhamos um objetivo de pavimentação, objetivo de recape, de passarela, de trevo, e nós conseguimos avançar. Agora, vamos dar continuidade. É um governo que tem compromisso com a infraestrutura, que tem um compromisso de desenvolvimento. O Ratinho é do interior, ele sabe que isso faz a diferença. Faz a diferença para uma região toda, não é só uma cidade. E eu volto então com essa missão. Continuo com os compromissos que eu assumi em Brasília, no sentido, recursos que eu tenho por direito, assim como destinei aqui, por exemplo, para Santa Casa de Bandeirantes.
Sim.
Eu dei um recurso aqui na saúde. E vou continuar atendendo esses recursos frutos de emenda parlamentar. Isso eu não abri mão, porque não pertence a mim, pertence ao meu eleitor. Eu fui votado aqui em Bandeirantes. A população, sem mesmo me conhecer, as pessoas falaram assim, ó, teve um rapaz que veio aqui, ajudou o santuário, que tratou as pessoas com respeito, que ouviu, que colocou investimento aqui e me deram essa votação. Então eu vim aqui para agradecer e para renovar aqui o compromisso que eu tenho de atender e de participar junto com vocês. Espero, nos próximos dias, trazer mais novidades aqui aos amigos da Cabiúna.
É porque, na verdade, secretário, deputado, secretário, que já como secretário também, que aqui nos está, porque, na verdade, os deputados, eles já estão secretário, aí quando tem que assumir o mandato, ele tem que ir lá para assumir o mandato para não perder as emendas. Porque senão ele perde as emendas, né? Então esse já é de praxe e, consequentemente, foi o que aconteceu com todos nós aqui. E agora voltam para dar continuidade a esse trabalho, que é o que a gente espera, né? Uhum. Principalmente para que nós temos o Morro dos Anjos, que está cada dia, deve chegar até o final do ano, né? Nós deveríamos ter aí, né, Marcelo, né? Até o final do ano, mas já deve estar com o Morro dos Anjos pronto. Só que para aí precisa ter infraestrutura, porque não adianta a gente também querer ter um investimento daquele e nós não temos uma entrada, não temos uma passarela no São Miguel Arcanjo, enfim, e isso praticamente daqui a 30, 40 dias já está tudo pronto.
Exato. Eu vejo uma cidade em transformação. O investimento que está sendo feito aqui, o santuário que hoje é destaque nacional, claro que também a força do agronegócio, nós vamos ter um recorde esse ano de safra, de produção. Nós temos ainda aqui a região como uma referência de polo educacional forte, respeitado, e vai avançar. Eu trabalho, o meu objetivo, eu sei que não é fácil, eu até não gosto de falar, porque as pessoas dizem assim, ele veio prometer aqui. Não, eu não estou prometendo, eu estou dizendo.
Mesmo porque não é época política.
Eu estou dizendo assim, a região tem que ocupar espaços para defender e pleitear, por exemplo, o curso de medicina. Ele é relevante? Muito, muito relevante. Então, está prometendo? Não, não estou prometendo. Estou dizendo que eu tenho o compromisso de cobrar, de ajudar, de auxiliar, de participar e de lutar por isso. Então, essas lutas que nós temos, seja no parque industrial, seja numa duplicação, seja com um aeroporto, seja com, enfim, investimentos que transformam a cidade, nós vamos continuar lutando. Então, algumas bandeiras que a região tem, ela merece que parlamentares que estiveram aqui eleitos têm que lutar por isso. Então, eu sou municipalista. Eu sei a diferença que faz o investimento que você leva para Santa Mariana, por exemplo, que é um pequeno município, ou para Londrina, que é uma das maiores cidades do Brasil, né? Uhum. Então, são pequenos municípios que dependem de um bom convênio, de um investimento, ou mesmo Londrina, que é uma boa cidade pujante, mesmo assim também estão lá pleiteando recursos porque é necessário. Então, Eu componho com orgulho o governo Ratinho Júnior, que é um governador muito simples, o jeitão dele de trabalhar é esse mesmo. Vocês viram que ele não é um governador cheio de muito luxo, apesar de ter um pai amado no Brasil, um apresentador extraordinário. Ele é uma pessoa simples, de fácil acesso, que tem um poder de perceber a necessidade da população e de procurar ajudar o interior.
Bom, agora em termos aí de entrando agora na área já, que é nos próximos dias volta como secretário, o que é que pensa em mente lá de início, assim, além de Guaratuba? Né? Essa grande obra que é Guaratuba.
Eu sempre disse ao governador que você tem que pensar o Paraná como um todo, né? Porque muitas vezes, claro, a região metropolitana de Curitiba, ela tem um alto poder, né, de força, concentra muita força. Você tem o oeste do Paraná, que também é pujante, né? Tem lá hoje uma das maiores feiras do país, é o Show Rural Cascavel, por exemplo. Você tem fronteira, nós somos regiões de fronteira, nós temos tríplice fronteira. Você tem o sudoeste, que tem uma cultura, uma colonização diferente, com Santa Catarina. Então, tem diferentes regiões. Eu sempre disse ao governador, nós temos que estar presentes em todas as regiões com obras transformadoras e que há muito tempo eram aguardadas. Então, quando a gente fala, pô, de Guaratuba, ah, só está falando de Guaratuba. Não é por ser Guaratuba. É simbólico,
um todo, né?
Que o Paraná, eu quero, assim como eu quis a ponte lá Brasil-Paraguai, quem for agora lá Foz do Iguaçu vai ter uma segunda ponte. Então, o Paraná tem duas novas pontes. Nós vamos cortar, por exemplo, o estado nos trilhos. Ter ferrovia no Paraná é muito importante chegando ao porto. Aliás, o porto também é outra riqueza do estado, que as pessoas não imaginam. Toda essa produção que sai aqui de Bandeirantes, da região, chega aonde? Onde é que vai? Porto de Paranaguá. Então, se o porto é eficiente, é dinheiro no bolso do produtor, desse pequeno produtor que está aqui, ele tem. Se o porto não for eficiente, se a infraestrutura não for eficiente, vai sair uma logística mais cara, ou seja, custa mais caro para mandar lá a mercadoria, o grão, o produto, o frango, o suíno, seja o que for. E quanto mais caro, inviabiliza a cadeia. Então, você tem que fazer as coisas chegarem com mais velocidade e com menos custo. Então, por isso que a gente investe. Eu penso assim, ah, está investindo no porto, para que eu não uso o porto? Certamente usa, porque se lá for eficiente, o dinheiro fica no comércio em Bandeirantes. Fica no bolso aqui do produtor. Então, eu penso nesse sentido. Nós avançarmos em qualidade de rodovias, eu iniciei um projeto de fazermos rodovias de concreto. O Paraná não tinha nenhuma rodovia de concreto. Nós estamos com muito peso na estrada. As estradas não estão durando mais. Antigamente se fazia uma estrada, ela durava 10 anos. Como tem muito peso.
Hoje não dura 5.
Não dura. Só que nós estamos fazendo agora a rodovia de concreto. Já comecei ao Almirante Tamandaré, estou fazendo no sudoeste em Palmas, fiz o contorno de Cascavel e nós também estamos fazendo projetos aqui que peguem, inclusive, a nossa fronteira com São Paulo aqui em rodovias de concreto. Então, esses programas que a gente tem pensado, Voe Paraná, nós queremos os voos, nós queremos avançar nos voos e buscar trazer, para, inclusive, para a nossa região aqui, como a gente fez, no modal aéreo, modal ferroviário, como eu falei, e atendimento aos municípios, né, de fazer bons projetos com os municípios.
O senhor falou, deputado, o senhor abriu uma oportunidade, hein, secretário, desse congresso. Nós temos uma estrada que é um absurdo, que é aqui o patrimônio Nossa Senhora Aparecida, virando o patrimônio Nossa Senhora Aparecida, que vai para Palmital.
Uhum.
Arruma, solta, e está sempre afundado aquilo ali. Não tem jeito de meter concreto ali também, não?
Exatamente é na estrada de Andirá que eu estou com um projeto concreto.
É um absurdo
aquilo ali. Porque é o seguinte, sabe por que ela ficou colapsada? Ao longo de muitos anos, o pedágio de Jacarezinho, sim, custava R$26. E o de Jataizinho também era R$26. Isso não vai acontecer. Isso te digo aqui na Cabiúna. Pedágio de Jataizinho, no modelo que muitos ainda criticam, não chega nem próximo a esse valor. Nós vamos derrubar o preço deles, desses pedágios. Mas o que acontece? Quando você tinha um pedágio de R$26, era uma rota de fuga. E a rota de fuga passava ali por Andirá, né? Então, não tem capacidade de uma rodovia estadual construída há 30, 40 anos, com uma base muito fina, muito pequena, dá capacidade a caminhões que estão passando ali com muita tonelagem.
Curta também, quem vai sair do Mato Grosso e vai para Paraná, também curta bastante, que vai para Curitiba.
Então, exatamente o trecho de Andirá é que eu vou determinar que faça o projeto para ser concreto. É esse trecho. Então você pegou exatamente, a gente sabe onde é que está o problema. Né? Assim que tem rodovias, tem um fluxo menor, tem um trânsito menor, tem outras com muito, muito fluxo. Então, eu tinha pedido exatamente para o governador que eu vou mexer nessa estrada. Não sei se é esse trecho, mas aquela região de Andirá é exatamente onde está o problema maior de colapsar.
Aqui eu acho que nós temos o colapso, é ali, né, de Andirá o patrimônio, que é lá na divisa com São Paulo, com Palmital. E também Ourinhos, Jacarezinho, Ourinhos, que também é outro colapso, que o pedágio ali largou, abandonou, e hoje está abandonado, porque o DENIT também não está fazendo nada. É. Ali está um absurdo também.
Eu vou te dizer uma coisa aqui, quero aproveitar, eu não gosto de ficar jogando culpa nos outros, a gente tem que resolver as coisas e não falar. Porém, eu quero restaurar a verdade. Quando tem um problema na rodovia, todos os comentários que vêm falam assim, governador, 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 governador. Quem é que é o responsável por essa estrada? É o DENIT. Só que ninguém sabe o que é DR, o que é DENIT. E não tem obrigação de saber. A vida das pessoas é difícil. Mas só para dizer o seguinte, essa estrada é do presidente da República. Ele não é do governador. Mas por que as pessoas falam tanto do governador? Porque o presidente, não estou aqui falando mal de um ou de outro, os presidentes não deram conta. E o governador, para ajudar, ele colocou o guincho, ele colocou a ambulância, ele foi consertar a serra. Então como eles veem ele ajudando, ele levou a culpa. Então todo mundo fala 277, vergonha, governador, vergonha. Aquela rodovia é do Lula, não é do governador. Mas ele está ajudando. Então só não estou aqui jogando. Sim. Todo mundo tem que fazer a sua parte e acabou. Porém, eu quero só restaurar.
É que nem o caso dessa Ourinho e Jacarezinho.
Eu não posso colocar dinheiro aqui. Mas eu tenho uma boa notícia. Essa semana, quarta-feira, eu estive lá no Renan, como eu disse a você. E ele pediu para vir e não pôde vir. Mas eu falei para ele, ó, nós precisamos que o modelo seja justo, tal, 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 ele fez. Mas eu pedi uma outra coisa para ele. Eu pedi para ele assim, as rodovias precisam de investimento até sair o leilão. Elas não vão aguentar. E ele colocou, então, 437 milhões de reais em recuperação de rodovias. É um valor alto. Três vezes maior do que o orçamento inteiro do Paraná, do governo federal no Paraná, no ano passado. Então, ele prometeu ao governador que eles vão iniciar agora um investimento para recuperar esse trecho, inclusive, que você está passando, até que o novo leilão aconteça. Então, eu saí contente do Ministério, porque até então a gente ia no DENIT, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. E agora eu vi os empenhos. Então, os contratos estão com dinheiro. Vocês vão ver que vai ter mais máquina agora trabalhando. Vão estar trabalhando. Até que saiu o leilão. Então isso foi um pedido que o governador fez e eles realmente agora colocaram dinheiro no contrato. Então nós vamos ter aí trabalho. Então vão estar trabalhando aí até que se tenha um novo contrato.
É, e essa aqui essa é DENIT, mas essa aqui de Andirá, essa aqui é estadual, né?
Sim, é estadual.
Essa é estadual.
Os trechos estaduais, eu vou fazer agora o leilão. Eu estou chegando na secretaria. Tanto que eu fui anunciado na segunda, terça-feira, eu mandei colocar máquinas aqui na 092. Uhum. Ali próximo a Jacarezinho, na rodovia. Eles estão nesse momento em Siqueira Campos.
É, que ali também, né? Que pega ali também, né? Sai
então, Ourinho, então, Jacarezinho. O que eu vou fazer? Eu vou mandar fazer um levantamento para ver o que tem contrato ativo, o que está precisando com mais urgência. E eu vou pessoalmente, por isso que eu vou circular o Paraná. Nós vamos colocar a botina e nós vamos para a rodovia. Para a gente acompanhar como eu fiz. Né? Só que, claro, é muito dinheiro, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, então você tem que priorizar. Então nós vamos fazer essa rodovia, não vamos puxar, mas o nosso objetivo é fazer chegar o investimento em toda a malha rodoviária do Paraná.
É outro ponto também que a gente usa muito aqui, né? Quem vai para Curitiba sabe, é aqui passando e virando Piauí e Baiti ali também, que é um desgrama que ali. É, mas é uma manutenção que
você fez. Eu fiz aquele trecho ali, assim como a gente fez, eu fiz esses dois corredores que vão. Porém, eu também vou fazer uma fiscalização pesada agora na sobrecarga. Os caminhões, como a gasolina ficou cara, para tirar no frete, o que é que eles fizeram? Eles aumentaram o peso.
Sim.
Eu aqui não quero prejudicar nenhum caminhoneiro, porque eles lutam, é uma luta, é difícil a profissão. Porém, eu vou colocar fiscalização de peso muito forte no Paraná. Porque um caminhão que está com sobrepeso, ele não tem freio. Ele não tem freio. O freio, ele foi feito para tal tonelagem. Se você está com 100 toneladas numa rodovia estadual, que já não tem acostamento, porque as rodovias estaduais foram feitas na década de 60, 70, quase todas não têm sequer acostamento.
Ah, nossa, aqui, já que no sertãozinho aqui.
O que é que as pessoas me pedem aqui? O pessoal que anda de bike, que deveria ter aqui pelo menos um acostamento para poder ir de bike. Não é isso que eles falam aqui na caminhona? Claro, mas nenhuma tem. E não estou condenando os ex-governadores, eles fizeram o que era possível na época, mas não tem, né? Então, o sobrepeso está matando as estradas. Daí você vê, eles consertam a estrada, passa 6 meses, começa a fazer a valeta. Daí todo mundo fala assim, ó, roubaram ali, achei dinheiro roubado. Não é, é o peso. Porque eles estão tirando no frete o peso, para tentar sobrar um pouco pelo preço da inflação que pegou todo mundo. Mas isso compromete não só a estrada, mas a segurança. Então você tem visto muito caminhão tombado. Sim. Aí você fala assim, mas como é que tombou um caminhão na reta? Peso. Sim. Peso. A carga começa a movimentar. E aí começa. Então eu vou fazer e quero o apoio da caminhona. É uma fiscalização pesada. Eu não quero ficar multando todo mundo. A gente não tem alegria em multar uma pessoa e a pessoa tem que pagar um valor alto. Mas eu quero que as pessoas tenham a percepção que não dá. Não dá para colocar um caminhão de madeira. Por exemplo, você vê, qualquer caminhão de madeira que você vê circulando numa estrada, se ele tiver da metade para cima, sobrepeso. Só para a pessoa ter uma percepção. Um caminhão desses de toras que andam aí. Você está percebendo que tem muitos que derramam aí, porque daí eles batem, eles não conseguem. Eles estão todos no sobrepeso. E eu vou colocar fiscalização pesada. Porque isso também significa acidente e morte nas estradas.
E a gente falava aqui da nossa zona rural, que é o sertãozinho, essa estrada do sertãozinho tem o quê? Essa aqui de estrada que foi feita na época do Jaime Lerner ainda. Então vamos dizer uma verdade. Não existe mais estrada, não existe mais asfalto. Não tem como você chegar, a não ser. Você tem que ir, infelizmente. Ah, mas é um distrito, não tem tanto movimento. Mas ela existe. Né? E precisa ser readequado. Inclusive está na mão do Ortigara já há tempo já também, e consequentemente deve ter um trabalho em cima disso aí também. Agora, outra coisa que o pessoal aqui já entrou, eu nem invento para pegar aqui o WhatsApp, porque se a gente for entrar aqui, ó, e aí tinha a bosta de Itamaracá, não tem como tirar aquela bosta, senão não aguento mais pagar R$25 para passar. Também é outra.
Sabe que o sonho é da ponte, né? Mas não é uma ponte é qualquer, né?
Ali há muitos anos trocaram.
Eu até imagino que aquela região, ela. E não vai demorar muito, vai se transformar turisticamente.
Ela já está, né?
Porque é uma beleza do Paraná que eu acho que ainda é desconhecida.
Sim, né?
A margem ali de Itambaracá, não é? E aquilo é uma beleza.
E eu boato nisso já faz 3 anos.
Que o dia que o investimento chegar lá, eu vou falar com a prefeita Mônica, viu? Eu não vou aqui também prometer, porque essas pontes são pontes de 200, 300, 400 milhões de reais.
Porque há muitos anos atrás foi feita uma troca. Trocaram uma ponte. Era uma negociação que foi mal feita há muitos anos atrás, que era para ter sido feita ali uma ponte já. Mas infelizmente trocaram tal. Fizeram o alargamento da Canoa Azul e 2, mas.
Uhum.
Mas nada mais.
Está aí um município. Olha, eu conheço todos os municípios. As pessoas, outra coisa, eu respeito as pessoas, independente de partido, se apoiou, o governador não apoiou, qual é o parlamentar que representa, nós vamos atender a população. Então, eu tenho acompanhado muito os municípios, a necessidade de cada um nos seus investimentos, seja ali em Jacarezinho, ou em Cambará, ou em Andirá, ou Itambaracá, ou aqui em Santa Mariana, ou enfim, qualquer município desses que está nos acompanhando. A gente tem projetos e eu, certamente, voltando à secretaria, todo mundo sabe. O dia que eu entrar na porta da secretaria, eu abro a porta e não fecho mais. Eu não trabalho de porta fechada. Eu toco muito dinheiro, nunca trabalhei de porta fechada. Todas as pessoas que foram no meu gabinete sabem. Eu trabalho de porta aberta. Se eu não puder falar, a não ser quando tem uma reunião que seja do Ministério Público por conta de sigilo de leniências que eu fiz e que eu tinha que, então, fazer com o Ministério Público até tornar transparente pelas investigações que transcorrem e algumas ainda estão acontecendo, todas de porta aberta. Então, se eu estou conversando com você, nós vamos falar qual é o valor, qual é o projeto. Eu não fecho porta. Nós vamos voltar a debruçar em cima disso. É, claro que não dá para fazer tudo, também não tem dinheiro para tudo, mas tem que saber priorizar e ir para cima. E quem quer, município que quer ter obra, tem que correr atrás de projeto. Projeto. É isso que eu peço, ó, projeto.
Porque a gente vê que nós fazemos parte da bacia do Paranapanema, ali, então Guaracá faz. E nós temos muitos ranchos ali, também visando para o outro lado do estado de São Paulo. Só que a gente vê que essa bacia ela só vai benefício para Ribeirão Claro. É só para aquela região ali.
Carlópolis.
E nós
tem aqui, ajudado lá também.
Não, mas nós, é que eu estou dizendo, nós temos um potencial até que melhor que lá. Que infelizmente é mal aproveitado.
Eu vi agora o município de Sertaneja, 1º de maio, vão ter investimento alto, né? Eu estou fazendo investimentos em infraestrutura, estou fazendo inclusive um terminal para o município de Sertaneja acessar a Ilha do Sol, onde vai ter um novo hotel também. Uhum. Então, tem alguns municípios aproveitando. Mas realmente, você está falando um ponto que ainda não foi descoberto.
É muito mal explorado.
A nossa região talvez seja tão bela, ou mais bonita até, do que muitos pontos que já estão bem conhecidos.
E basta você sair aqui, sair navegando pelo Paranapanema e descendo por Itambaracá. Você vai ver que é uma maravilha. Né? Mas, infelizmente, nós temos aí várias chacras, várias isso aqui, rancho, aquela coisa. Temos um empreendimento Itambaracá, eu acho que é o único, Porto Almeida dali. Mas tá ali, se você descendo aquele Porto Almeida, você vê quantas belezas nós temos que, infelizmente, né, são mal exploradas.
Sim.
Inclusive com prainha, aquela coisa toda. E você vê. E nós temos tudo na mão para fazer uma praia de água doce, igual temos aqui no Paraná. Nós temos prainhas, né, inclusive em Curitiba, em Foz do Iguaçu, no Rio Paraná também. Uhum. E que, infelizmente, nós temos do mesmo patamar que lá e não sabemos. Lá eles usam bem. E aqui nós não usamos. Né? É. Baracá, a Riviera também, tá, ficou boa a Riviera legal também. Então, quer dizer, nós temos ali, temos para fazer uma prainha ali de água doce, para chamar o povo, e infelizmente nós não. É, tudo puxando outro. Então, o que nós estamos pensando nisso? É o desenvolvimento da região. Já que indústria é meio difícil, não vai vir. Não adianta dizer que ele tapar o sol com a peneira, nós precisamos de muita infraestrutura, né? Vamos dizer bem a verdade, o senhor que está dentro da infraestrutura sabe disso, que nossa região ela é desprovida disso, visto que o aeroporto de Cornélio Procópio é o único que nós temos.
A infraestrutura vai transformar a região e nós temos muitas indústrias que estão acontecendo aqui, só que muitas são diferentes do que a gente imaginava. Nós temos uma indústria sem chaminé chamada Morro dos Anjos.
Sim.
Essa é uma indústria. Ela vai empregar mais do que muitas indústrias que disputam ICMS no estado. Nós temos aqui uma indústria do conhecimento. Quando você tem as faculdades que nós temos e a possibilidade de vir um curso de medicina, de você ter uma UTF, de vir um IF, você tem uma indústria que é um polo educacional. Isso é uma indústria, né? Então essas, de repente, a região está se conhecendo também com a sua aptidão. Claro que a gente quer uma indústria, mas isso virá com duplicação, com aeroporto e com investimento de infraestrutura. Então eu estou debruçado nisso. Estou engajado, estou animado para fazer e para ajudar a nossa região, assim como o estado do Paraná como um todo. Mas o governador, quando ele me convidou a primeira vez, ele disse: nós vamos trabalhar no Paraná, Sam, mas se tem uma região que a infraestrutura faz a diferença, é aqui no norte. Aqui, ao longo de décadas, nós ficamos...
Nós ficamos a Deus dará.
Sim.
A Deus dará. E é lógico que com o Morro dos Anjos agora, que esperamos até o final do ano esteja já funcionando, normal, tudo tranquilo lá, tudo beleza. O Marcelo está ali só olhando, ali só fica, né? E o Rodrigo Patrick fica lá, só na escuta, né? Só na surdina, né?
Sim.
Fica lá
e só... o nosso santuário também, né? Que é santuário. Um destino de peregrinação que, ao longo desses próximos anos, ele vai saltar. Eu acredito que nós vamos ficar, se já não estamos, entre os maiores destinos de turismo religioso do Brasil.
Sim.
Né? Então, a gente vai aproveitar também essa oportunidade que tivemos de ter aqui na nossa cidade um lugar tão abençoado como esse.
Inclusive, chegando o prefeito, a Jael, chegando aqui também com alguns dos seus secretários, também para mostrar que realmente o município precisa do apoio do secretário e deputado.
Nesse aspecto eu estou muito feliz, porque quando a gente fala aqui em investimento para a cidade, há uma união, não há uma divisão. Sim. Há uma união. Eu já recebi muitas vezes reuniões onde foram praticamente todos vocês juntos, de alguma forma, pleitear um recurso, seja comigo, seja eu junto no Palácio. Então, quero agradecer. Essa união pela cidade fez com que a gente conseguisse avançar. E é isso que eu faço. É juntar aqui pessoas que têm o mesmo objetivo e aproveitar o momento que a gente está lá para ver aquilo acontecer, obras que a gente tem vontade há muitos anos. Então, agradecer que está aqui o Castanho, está aqui o nosso prefeito Elcio, deixar um abração para todo mundo aqui, ao Marcelo que está junto com a gente, Zé Bolinha, a toda a tua equipe aqui da Cabiúna. Agradeço demais.
Prefeito, quer falar alguma coisa, prefeito? Só para pode chegar aqui para prefeito Elcio, boa tarde.
Bom dia, boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Sandra Alex, boa tarde, José Bolinha, boa tarde, Marcelo prefeito. E o Gustavo Castanho que está aqui. Seja bem-vindo aí ao nosso município, Sandro.
Uhum.
Sandro, realmente quero aproveitar a abertura, Oswaldo, para parabenizar a votação maciça e expressiva que o Sandro Alex teve aí no estado, né? O que já é um reconhecimento pelo trabalho que ele está realizando à frente da CEIU.
Muito obrigado.
Né? Já nesse período, juntamente com o governador Ratinho, né? E também todos os investimentos aí que estão sendo feitos na cidade. De fato. E a Santa Casa também agradece, viu, Sandra?
Então,
o recurso que você mandou através da prefeitura chegou para eles e eles estão muito felizes.
E quero lhe agradecer, né? É por isso que eu falo, a gente tem que se ajudar aqui. A prefeitura fez essa parceria, eu pude enviar a eles e eles fizeram então o repasse à instituição. Sou muito grato. E nós vamos continuar esse trabalho, sabe? E aproveitar, prefeito, que nós estamos lá, eu estou chegando novamente, estou lá à disposição, de a gente se debruçar em projetos, vamos estudar o que é possível ser feito, vamos levar o governador, vamos chamar os deputados estaduais, a bancada, e esse é o momento agora de plantarmos, né? Porque é o início de governo, a gente vai ter que levar o governador os nossos objetivos, que a gente tem, né, de objetivos aqui na região, na cidade, e começar a defender esse orçamento lá. Né?
E reconhecendo esse teu discurso de que para ir até o estado nós temos que estar com projetos, nós estamos contratando uma empresa, já está na licitação, que especificamente para projetos. Especificamente para os projetos complementares, projetos que os nossos técnicos não têm know-how para fazer, estamos contratando uma empresa.
Que bom, o senhor segue o exemplo de boas cidades que estão fazendo isso. Bom, na verdade, o governo do estado também fez isso.
Também.
Você veja, o governo do estado não fazia projeto. Quando a gente chegou lá, o governador falou assim, vamos fazer. Eu falei, mas vamos fazer o quê? Não tem projeto. E aí ele criou aquele banco de projetos. Lembra que ele falou? Vamos fazer um banco de projetos. Então, o que o senhor está fazendo, o Estado também tem que procurar, porque só os nossos engenheiros não dão conta. Os engenheiros já estão tocando o dia a dia. Tem fiscalização, tem obras em execução.
O Estado é gigante.
Tem escola sendo construída, tem CMEI, tem outras áreas.
Uhum.
E você não tem o número de engenheiros. Então, o senhor vai contratar, e aí o senhor vai ter à disposição do senhor um banco de projetos que o senhor vai executar, e mesmo que o senhor não execute, um dia alguém vai chegar e vai dizer, deixaram para nós aqui o projeto,
um projeto,
assim como
um acervo de
projetos. Tem projetos que talvez eu não tenha tempo nem recurso suficiente para fazer,
certo.
Mas o novo governante que chegar, eu vou dizer assim, olha, eu deixei um projeto. Então é um legado para a cidade. O projeto mesmo é um investimento.
Sim.
Né? Vai servir. Né? Se puder ser feito agora, com a nossa força aqui, mas um dia alguém vai fazer também. Né?
Estava ouvindo você vindo para cá, né? E gostei muito da sua fala que o governo do estado tem os olhos voltados para o interior do estado, né? E que grandes obras tem aqui, reconhecendo a pujança que Bandeirantes está tendo, Oswaldo. Né? E nós precisamos trabalhar nessa harmonia, né? Nessa sintonia, né, Zé Bolinha? Tá? Para que realmente o povo de Bandeirantes e toda a região, viu, Sandro? Uma vez que Bandeirantes seja prestigiado, outros municípios também colhem os frutos desse investimento aqui na região.
E agora com a volta da secretaria, mais ainda, mais pedidos.
Bom, eu já estou feliz. Eu comecei, prefeito, essa minha volta à secretaria aqui com vocês. Primeira entrevista que eu estou dando é exatamente aqui, junto à Cabiúna, junto a vocês. Ontem eu estava em Santa Helena, até lá no oeste do Paraná, e eu retornei porque eu queria ver o balizamento do aeroporto de Cornélio e acompanhar as obras hoje aqui. Então hoje, pela primeira vez, eu estou aqui no rádio falando com vocês e podendo contar a população. E agradecer também, porque eu tive uma votação expressiva. Em todos os municípios, as pessoas confiaram no meu trabalho. Confiaram. Sou muito grato, muito grato. Até pouco tempo atrás, eu era um desconhecido, não sabia nem quem era. Até agora tem gente falando, quem que é esse que está falando aí? Meu nome é Sandro Alex, eu fico assim orgulhoso de ter essa confiança da população da região.
Isso é bacana.
Muito obrigado mesmo.
E você tem um desafio, né? Demonstrou o desempenho que demonstrou no primeiro mandato, agora no segundo o Oswaldo já disse, você vai ser mais cobrado.
Mais cobrado, claro.
Com certeza, né, Zaboninha?
Ô Sandro, e muito bom você falar de confiança, que é a confiança do governador depositada em você. Ontem nós conversando, é fantástico o tamanho da sua secretaria. O governo insistir em você continuar na pasta é porque, com tanto dinheiro que foi movimentado, nunca nenhuma suspeita de corrupção. Então, isso aí é a gente que vê com muitos bons olhos que você voltando para a pasta é zero corrupção e mais ação e mais investimento nos municípios.
Eu entrei lá com um objetivo. Quando o governador me convidou, a Polícia Federal estava lá dentro, o Ministério Público estava lá dentro. Eu não tinha projeto, mas eu tinha processo. E a gente conseguiu dar a volta por cima. Eu digo a gente e o Paraná, né? Vocês vejam, o Ministério Público, ele foi lá duas vezes. Nessa época ele foi lá prender todo mundo. E depois, quando a gente estava lá, ele voltou lá para dizer o seguinte: olha, eu gostaria de pegar aqui o exemplo que vocês estão fazendo de projetos e de execução, porque o próprio Ministério Público tem obras. E a gente tem uma modelagem chamada BIM, que é uma modelagem de construção hoje com tecnologia para boa aplicação do dinheiro público. Eles voltaram para dizer: a gente quer o modelo que vocês estão usando agora para as nossas obras do Ministério Público. Então, esse é um exemplo, acho que, do governo. Claro que, com razão, muitas pessoas nos criticam: olha, está faltando isso, está faltando aquilo, tem sonhos, tem estradas rurais, tem áreas urbanas, tem problemas em rodovias, e a gente está acompanhando, mas a gente sabe que não é fácil. Mas espero que ao longo desses próximos meses a gente conclua muitas missões, né? E deixe para o Estado um legado de transformação na infraestrutura. Só que essa transformação é contínua. Virão outros dentro de 10, de 20, de 30 anos. Porém, o trabalho que o governador Ratinho está fazendo, eu tenho certeza, ele será lembrado por muitas gerações. Porque quando você mexe no modal ferroviário, trem cortando o estado, que aqui a gente não tem esse impacto, mas o oeste do Paraná, para eles chegarem no porto com velocidade e com custo, eles dependem de transporte total, senão eles ficam fora do mercado. Quando a gente está falando aqui, por exemplo, de aeroportos, agora, por exemplo, o Paraná, ontem nós acertamos, o Paraná vai ser hub internacional, você não vai mais pegar voo em São Paulo para ir para a Europa ou para os Estados Unidos. Então, você vai a partir de Curitiba e de Foz do Iguaçu. Você vai com destino direto. E no modal rodoviário, as duplicações, essas obras que a gente está discutindo, foi bom ter discutido. As pessoas imaginaram, eles estão brigando. Não, não. Ninguém está brigando. A gente está aqui, o que os deputados querem, o que o governador quer, todo mundo quer o quê? O menor preço que puder bater no martelo da bolsa e que garanta a obra pra gente. Porque daqui 10 anos, essa estrada duplicada significa Itambaracá lá com turismo, a nossa Bandeirantes com o nosso distrito industrial, a nossa Cornélio com curso de medicina. Eu tô dizendo aqui, aquilo que a gente sonha, a gente tem que também planejar desde já. Então, isso que eu vejo, que agora vai ter muita crítica, volta isso, não gostei disso, não gostei mais. Se executarmos as obras que a gente está planejando mesmo, e não vai demorar 30 anos não, dentro de 5 a 10 anos, a transformação vem violenta. Eu sei porque eu vivi isso na minha cidade. Ponta Grossa era uma cidade que as pessoas queriam estudar fora para ir embora dela. E ela fechou essa semana passada com uma das cidades mais inteligentes do mundo. Foi uma transformação política que aconteceu nela. Então, quando você passa em Ponta Grossa, as indústrias estão lá, claro, porque teve duplicação, teve aeroporto, teve investimentos que a gente tá aqui debatendo agora, né? E a gente está debruçado nisso. Eu não abro mão da duplicação. A única coisa que eu vou brigar, realmente, se alguém falar para mim, não, nós vamos querer um modelo aí de concessão que seja tapa-buraco e que não vai duplicar, por exemplo, a nossa estrada aqui para São Paulo, eu vou brigar. Porque tem que duplicar. Nós não podemos ficar refém de rodovia sem duplicação, as pessoas morrendo, batendo de frente uma com a outra. Então, essas duplicações o governador não abre mão. Mas eu acho que já é um senso comum. Todo mundo sabe que tem que ter a obra. Só que vamos buscar, claro, menor preço. Menor preço possível. Então, toda discussão é válida. E isso vai refletir. A nossa Bandeirantes tem quantos anos?
Agora não está.
89.
89 anos. Nós temos que completar. No horizonte aí, pensando aí, 100 anos de Bandeirantes, como uma data simbólica, nesses 10 anos agora de transformação, de uma transformação. Claro que a gente não está deixando para 10 anos, isso está acontecendo já, né? Mas a gente já está planejando esse Bandeirantes 100 anos, né? Esse mote, assim, é uma cidade que está em transformação também.
Tá, e o próximo é o gasoduto GNV para a nossa região.
Concordo. Governador, ele vai jogar para a Bolsa com claros objetivos de expansão para a empresa que, de repente, assumir. Muito importante essa tua colocação, correta. Também é infraestrutura.
Sim.
Assim como, por exemplo, a energia, né? Energia. Investimentos que a gente pediu no trifásico. Sim. E também faz com que a indústria não vai, se não tiver qualidade de energia, se não tiver infraestrutura, né? E não tiver mão de obra qualificada. É isso que a indústria quer. Por isso que eu luto pelo Instituto Federal, o TFPR, universidade, a nossa faculdade, por estrada, e é isso que transforma a região.
Deputado, a gente agradece a sua presença aqui dentro do Jornal Operação Cidade ao Vivo, dispensando para a gente esse importante momento. Fazendo com a gente, falando com a gente, mesmo sem ter assumido no papel ainda a secretaria, mas já prevendo que daqui uns dias já vai estar, né, no diário oficial, enfim, para assumir novamente essa secretaria de tão grande importância para o nosso estado e para a nossa região. E que o senhor possa continuar dando o mesmo apoio que o senhor vem dando nos últimos anos à nossa região, e que daqui a 40, 50 dias nós possamos já inaugurar
Inaugurar juntos.
E inaugurar também a passarela.
Tá bom. Quero agradecer a oportunidade, agradecer muito a Cabiúna. Eu tenho aqui uma admiração pelo trabalho de vocês. Estou muito feliz de começar esse meu novo mandato de secretário através aqui das palavras da Cabiúna no dia de hoje. Oficialmente, primeira vez que eu falei um pouco de infraestrutura foi aqui com vocês. E feliz de estar aqui na terra de São Miguel Arcanjo, estar aqui junto com vocês. Espero voltar nos próximos dias, para que a gente possa se debruçar nos projetos aí que a administração e os amigos estão bolando.